Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Luciana Zucari. Muito boa noite, 18 horas desta terça-feira, dia 24 de fevereiro de 2026, no ar, no Mundo da Bola, um programa que tem trabalhos técnicos de Jorge Brum e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Hoje ao meu lado nos comentários, Bruno Mendes e Brenda Balbi. E falta pouco para que o novo contrato de Carlo Ancelotti e a renovação com a seleção brasileira até 2030 sejam acertados oficialmente. As palavras são do presidente da CBF, Samir Schaud, logo depois de uma reunião com o presidente da La Liga, Javier Tebas, hoje à tarde, na sede da entidade no Rio de Janeiro. Samir Schaud explicou por que a CBF buscou a renovação com Ancelotti.
O que nós queremos é, como eu sempre falo, nada de imediato, mas sim um trabalho, uma construção. Então a gente acredita que um ano é muito pouco para desenvolver um trabalho realmente que deixe frutos, que deixe resultado. Então acredito que nós temos a melhor matéria-prima do mundo em relação ao técnico. Então a gente tem que aproveitar isso, aproveitar esse tempo dele aqui no Brasil junto com a seleção brasileira, e eu acredito muito no trabalho que ele vem fazendo na seleção brasileira, e por confiar nisso a gente iniciou essa conversa de renovação.
Ancelotti já tem o maior salário entre técnicos de seleções do mundo. O italiano recebe cerca de 10 milhões de euros por ano, cerca de 63,4 milhões de reais. A extensão do contrato deve seguir os mesmos modelos, com ajustes em bonificações por conquistas. O contrato atual prevê ainda um bônus de 5 milhões de euros caso o Brasil conquiste a Copa do Mundo no meio do ano. Boa noite para Brenda Balbi, para Bruno Mendes. E aí, Brenda Balbi, achou justo, momento adequado para essa renovação, ou seria melhor após a Copa do Mundo?
Fala, Lu, boa noite para você, boa noite, Bruno, e para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, Lu, eu acho que, assim, é um treinador que a gente, de fato, não tem muito o que falar contra, né? É um treinador classe A ali, um cara que já ganhou tudo e foi um dos maiores técnicos de todos os lugares que ele passou, mas ele ainda não trouxe nenhum resultado com a seleção brasileira, né? Eu acho que essa renovação, ela é muito mais pelo status Ancelotti do que propriamente resultados Ancelotti. Mas é claro, se o Brasil pensa em, a longo prazo, voltar a ser uma seleção competitiva e que vá para Copas do Mundo sendo uma das favoritas, eu acho que ter um treinador desse porte ajuda muita coisa.
É isso, e Bruno Mendes, a gente sabe que caso venha a vencer, ele mesmo até brincou com isso, né? Renovar depois poderia ficar mais caro. É claro que é um risco que se corre em toda negociação, mas a opção aí da CBF foi fazer essa renovação antes da Copa do Mundo. Você concorda, Bruno? Boa noite.
Muito boa noite, Luciana Zogaib, boa noite, Brenda Balbi, a todos os nossos queridos ouvintes. Para mim, a CBF agiu certo, o Ancelotti também. As duas partes sabem, conforme vocês já comentaram, que é um risco, tanto para os dois lados. É o risco do Brasil, de repente, sair numa fase de grupos e o técnico ser criticado, como também é um risco do técnico se valorizar sendo campeão e a discussão do contrato ficar da mesma forma que estava. Mas acho que os dois pensamentos, não só do Samir, como também do Ancelotti, estão indo por um mesmo caminho, e eu acho que isso é importante para o futebol brasileiro, Lu.
É isso, vamos falar agora de Campeonato Brasileiro, porque Palmeiras e Fluminense vão se enfrentar na próxima quarta-feira, amanhã, em jogo válido pela quarta rodada da competição. Vale lembrar que a sua Rádio Nacional vai transmitir o jogo para todo o país nos 87,1 FM, nos 1130 AM, no site e no aplicativo das rádios EBC e nas emissoras que fazem parte da nossa Rede Nacional de Comunicação Pública. Rafael Monteiro tem os detalhes da preparação do Verdão e do Tricolor das Laranjeiras. Boa noite para você, Rafa.
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Fluminense vem de vitória contra o Vasco por 1-0 nas semifinais do Campeonato Carioca no último domingo. Sobre o decorrer da temporada, o auxiliar técnico Max Cubeiras fala que diminuir erros aproxima o time da vitória.
Tuvimos, el equipo tuvo muchas virtudes, cosas que la hizo muy bien, otras que hay que ir mejorando porque si no son detalles que por ahí marcan la diferencia. Y bueno, por eso reducir ese margen de error para tratar siempre de estar más cerca de la victoria.
O Tricolor enfrenta amanhã o Palmeiras às 9:30 da noite na Arena Barueri. Após sair de campo com dores na coxa direita contra o Vasco, Nonato é dúvida para enfrentar a equipe paulista. Pelo lado do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira falou sobre mandar os jogos na Arena Barueri.
Em relação ao jogar aqui e ao nosso desempenho, como te disse, eu sou muito... sei onde é que estamos, sei para onde é que nós queremos ir, sabemos que o caminho é longo, há muitas pedras pelo caminho... Vamos ganhar muitas vezes, vamos perder outras, vamos ser criticados, vamos ter que manter o foco naquilo que nós controlamos, continuar a aprimorar os nossos jogadores, continuar a aprimorar os nossos processos. E quarta-feira temos outro jogo aqui com uma equipa que está super confiante, fez contratações muito boas, está a passar um momento também muito bom, joga bem, é bom para nós, para quem quer ser o melhor tem que desafiar os melhores. E quarta-feira temos aqui um grande jogo, na minha perspectiva, num grande gramado para fazer o que sempre fazemos, respeitando o nosso adversário, mas jogar de primeiro ao último segundo para ganhar.
Amanhã será o primeiro reencontro de John Arias com o ex-clube Fluminense. Forte abraço!
Grande abraço para você também, Rafa. A expectativa de um grande jogo, né, Brenda? As duas equipes que estão ali no topo da tabela, o Palmeiras que vem, né, já há anos e anos aí lutando por títulos, 2 anos consecutivos que foi vice-campeão, e um Fluminense que vem num momento, como disse o Abel, espetacular.
É isso, um Fluminense que de fato vem surpreendendo, né? Na verdade, acho que não é nenhuma surpresa, né? Do final do ano passado para esse ano, o Fluminense vem numa crescente, né? O Zubeldía caiu muito bem no Fluminense, tem conseguido imprimir ali o seu estilo de jogo. Os jogadores do Fluminense aparentemente conseguiram, né, adquirir toda essa visão do treinador e tá dando muito certo. Agora, um Palmeiras que também há anos, como você bem destacou, vem brigando por títulos, né? Um dos elencos mais caros do Brasil, é um time que tá sempre brigando, tá sempre disputando, mas vai ser interessantíssimo ver esse Fluminense contra esse Palmeiras, que tem ali, né, claro, uma diferença de momentos vividos, mas ainda assim, nesse Campeonato Brasileiro, nessa temporada, vem fazendo aí até o momento, temporada bem interessante.
É isso, né, Bruno Mendes? São os dois times hoje que jogam o melhor futebol aí do Brasil?
Sem dúvida nenhuma. Hoje, na programação aqui da Amazônia, eu até brincava com... vou inventar uma palavra. Fluminense e junto com o Palmeiras jogam os dois os melhores futebóis do Brasil. Porque joga bonito, o torcedor gosta. Porque, claro, vitória é importante. Mas Palmeiras e Fluminense hoje jogam com intensidade, jogam com força, jogam sabendo atacar e defender com consciência tática. Eu acho que é isso que é o mais importante. Tem dois técnicos que precisam segurar só um pouquinho o nervosismo, pingar aquelas 5 gotinhas para dar uma tranquilidade para eles, que eles tenham uma fibra a mais, mas isso os jogadores que trabalham com eles já estão acostumados. Com o jeitão do Zubeldía e o jeitão do Abel Ferreira. Promessa de grande jogo no som da Nacional, esse Fluminense, Palmeiras e Fluminense, Luciano.
É isso, quem ganha é o nosso ouvinte, então, ó. Encontro marcado amanhã para Palmeiras e Fluminense, bola rolando às 9:30 da noite. Chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
De 25 de fevereiro a 1º de março serão disputados ao mesmo tempo o Campeonato Brasileiro de Barcos Curtos e a Seletiva Nacional, na Raia Olímpica da Universidade de São Paulo. A seleção brasileira de remo será definida durante a competição. Os dois primeiros colocados do single skiff e os campeões dos dois 100 das categorias sub-19, sub-23 e sênior estarão classificados de acordo com os critérios estabelecidos pela Confederação Brasileira de Remo. A tenista brasileira Laura Pigossi perde na estreia do WTA 125 de Antalya, na Antuérpia, e foi eliminada pela bielorrussa Irina Shimanovic, pelo placar de 2-1, em jogo que durou 2 horas e 22 minutos. 40 atletas brasileiros disputarão o Campeonato Sul-Americano Indoor de Atletismo, na cidade de Cochabamba, na Bolívia. A prioridade do Brasil está nas provas curtas. Os 60 metros rasos feminino tem Ana Carolina Azevedo como uma das favoritas à medalha de ouro. A atleta tem uma das melhores marcas sul-americanas este ano, 7 segundos e 22 centésimos. No masculino, a esperança é também na prova de 60 metros, com Eric Cardoso, que corre abaixo de 6 segundos e 60 centésimos. Ele é recordista brasileiro para a distância. A prova poderá ter uma dobradinha no pódio com Gabriel Garcia, que corre para 6 segundos e 70 centésimos.
Os representantes do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Inverno estão reunidos desde a segunda-feira na cidade de Obertilliar, na Áustria, para o período de aclimatação que antecede as competições em Milão Cortina, na Itália. De acordo com o Comitê Paralímpico Brasileiro, a escolha do país vizinho foi estratégica, já que a região oferece condições climáticas e geográficas semelhantes às da cidade-sede, além de estar no mesmo fuso horário. Depois da passagem por Obertilliar, a delegação segue para a Vila dos Atletas, em Pedraso, no dia 3 de março, 3 dias antes do início dos Jogos Paralímpicos de Inverno. O Brasil competirá na Itália com 8 atletas. Os paulistas Wellington da Silva, Helena Regina e Guilherme Cruz Rocha, a paranaense Aline Rocha, o rondoniense Christian Ribeira e o paraibano Robelson Lula. Todos do esqui cross-country, além dos gaúchos Vitória Machado e André Barbieri, do snowboard. Milão Cortina 2026 marca a 4ª participação do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Inverno. A estreia ocorreu em Sochi, 2014, na Rússia. E o melhor resultado conquistado pelo país até o momento foi a 6ª posição na prova de 15 quilômetros do esqui cross-country com Christian Ribeira em Pyeongchang 2018. E o papo agora é a Recopa Sul-Americana. A vitória sobre o Madureira no final de semana acalmou um pouco o clima nos bastidores do Flamengo. No entanto, todos no clube sabem que um resultado ruim contra o Lanús na quinta-feira pode azedar ainda mais o clima com a torcida. O técnico Felipe Luiz falou sobre a sua parcela de responsabilidade na má fase do time e a parcela dos jogadores.
Difícil dar uma porcentagem, mas quando você vê o Flamengo não performando com o elenco que tem, é culpa. Responsabilidade do treinador, seja Felipe, seja outro, seja quem for que passe nessa cadeira aqui, a responsabilidade é do treinador de fazer esse time jogar. E não tenho nenhuma dúvida, não tem ninguém mais do que eu quebrando a cabeça para fazer voltar esse time, fazer esse time voltar a performar daquele nível que estava no auge do ano passado. Eu sei o caminho, sei o que fazer, mas tudo é um processo e eu vejo muito mais hoje uma parte talvez mental mesmo, de confiança, de ansiedade, de jogadores acelerados, ou mesmo, por exemplo, bolas que dá para jogar não, ou arriscando um pouco menos para não errar, e isso faz com que o time não tenha bola, e todas as peças elas vão caindo e faz com que o time piore a performance. Isso, sem dúvida, acontece durante esse processo de perda de confiança, porque realmente a cobrança é muito grande. Foi muito grande para um grupo que está acostumado a ganhar, um grupo que ganhou tudo e não estava acostumado a ter esses momentos de, entre aspas, crise. Claro que os jogadores sentem, né? Mas é minha responsabilidade fazer com que eles voltem a performar no nível deles e que eles recuperem a confiança. Esse é o meu trabalho.
E lembrando que a sua Rádio Nacional transmite também todas as emoções de Flamengo e Lanús a partir das 9h15 da noite da próxima quinta-feira. Brenda Balbi, a torcida do Flamengo, mesmo depois de um brasileiro, uma Libertadores, quase um Mundial, tá braba, né, com o time e os jogadores, com a torcida também, né?
Pois é, Lu, mas eu acho muito interessante, porque de fato o torcedor é claro que ele sempre quer ver o seu time disputando títulos, ganhando títulos mais do que qualquer coisa, né? Porque a gente viu que quando o time não ganha, apenas disputa, a galera fica braba, mas... Cara, é completamente natural, é do jogo, né? Você não vai ganhar todas. E o Flamengo também não perde todas. Então, assim, eu acho que tá numa média interessante. Mas é aquilo, o torcedor do Flamengo ficou mal acostumado. É claro que tem a questão também de ser o time mais caro da temporada, o elenco mais caro da temporada, um investimento muito grande. Mas, assim, nem sempre é o dinheiro que vai fazer com que o resultado aconteça dentro de campo, né? Também não acho que as atuações do Flamengo sejam extraordinariamente ruins pra torcida estar nessa bronca toda. Não acho que o Felipe Luiz seja um treinador ruim, como muita gente já tá começando a esbravejar por aí. Mas eu só acho que, assim, não vai dar pro Flamengo ganhar tudo, não vai dar pro Flamengo jogar 100% bem todas as partidas, até porque o Flamengo joga contra adversários que buscam o mesmo objetivo do Flamengo, que é a vitória. Então, assim, é inevitável que o Flamengo, vez ou outra, perca ou não atue tão bem assim.
Bruno Mendes, essa cobrança a gente sabe que é sempre muito grande, né? Principalmente pelo fato do Flamengo ter aí o melhor elenco, então a torcida exigir que realmente performe melhor do que vem performando. Agora, eu creio que toda essa questão do calendário, que a gente sempre fala, mas que esse ano eu acho que pesa ainda mais com o brasileiro começando mais cedo, o Flamengo tendo esticado a temporada até dezembro, praticamente... teve férias reduzidas, não teve pré-temporada, tudo isso pesa, né? Por que será que o torcedor também não faz esse... não tem, assim, um pouco mais de paciência, Bruno?
Olha só, Lu, porque o torcedor ele não tem compromisso com coerência, ele é apaixonado. Então ele quer ver o time dele ganhar a qualquer custo, nem seja porrinha. E por isso o torcedor perdeu a paciência com o Flamengo. É um time vitorioso... Eu acho que é um time que vai se recuperar fisicamente ao longo da temporada ainda, mas alguns jogadores voltaram muito abaixo daquilo que podem apresentar. Eu acho que talvez o principal bandeira de um jogador que demonstra isso é o Léo Ortiz. O Léo Ortiz saiu aclamado ano passado como um jogador de seleção brasileira. O Léo Ortiz voltou um jogador que falha a todo momento. Então, esse tipo de situação faz com que o torcedor realmente fique preocupado e as apresentações muito abaixo. E quando eu estou falando abaixo, não é pouco não. Primeiro tempo contra o time do Madureira, com todo respeito ao time do Madureira, a diferença de qualidade técnica do Flamengo é muito grande. E o primeiro tempo foi terrível. Segundo tempo, o Flamengo melhorou um pouco e conseguiu... vencer, o que é absolutamente normal, novamente respeitando todos os jogadores do Madureira. Mas se o Flamengo fizer uma apresentação razoável contra um time argentino, que a gente sabe como é que joga, aí o Flamengo vai ter sérios problemas, mesmo jogando com 80 mil pessoas pressionando o time da Argentina.
É isso, Flamengo amanhã então entrando para essa decisão contra o Lanús, precisando, né, reverter o placar que foi de 1-0 para o Lanús na Argentina, com toda essa pressão da torcida, precisando responder aí à altura. E agora é oficial, Eduardo Domingues é o novo treinador do Atlético Mineiro. O Barba estava no Estudiantes de La Plata, da Argentina, desde 2023 e chega para substituir o compatriota Jorge Sampaoli. Em vídeo divulgado nas redes sociais do Atlético, Eduardo Domingues deixou um recado para a torcida nas redes sociais.
Oi, Massa do Galo. Aqui Eduardo Domingues. Estou muito contente, muito motivado de fazer parte de um time tão importante. Obrigado pela confiança. Até amanhã.
Eduardo Domingues assinou contrato válido até o fim de 2027, mas estava acertado com o Atlético Mineiro desde a semana passada. Ele deve acompanhar o time na partida contra o Grêmio, marcada para amanhã às 9:30 PM em Porto Alegre. Bruno, o Atlético, que também é um time que já vem desde o ano passado, né, prometendo muito, entregando pouco. O São Paulo não conseguiu, né, fazer o time render. Será que agora, com o Eduardo Domingues, com o Barba, as coisas vão andar melhor? Você confia?
Eu acho que a direção errou desde quando trouxe o Sampaoli. A gente sabe que o Sampaoli é muito ruim de vestiário. Foi assim no Santos, assim no Flamengo. Foi assim na França. Ele não consegue controlar vestiário, porque, enfim, cabeça quente, a comissão técnica dele cabeça quente. Eu acho que o Atlético errou aí. Você pega um treinador agora que é muito bom. Treinador que o Atlético teve que meter muito dinheiro para tirá-lo do Estudiantes. Mas não adianta se o seu grupo de jogador não quiser. Se você não conseguir trazer o grupo para você e os caras não quiserem jogar, o Atlético vai ter o mesmo problema que vem tendo ao longo dos últimos anos, Luciano.
Chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E o Corinthians anunciou a contratação de Emily Lima para assumir o comando da equipe feminina de futebol. Ela chega ao clube para substituir Lucas Piscinato, demitido do Timão após um empate em 2-2 contra o Fluminense na última sexta-feira, dentro da Neoquímica Arena, em São Paulo. O primeiro desafio de Emily Lima no comando das Brabas será o derby contra o Palmeiras, marcado para o dia 13 de março na Arena Barueri, em São Paulo. O jogo é válido pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. Brenda Balbi já vai chegar com uma pedreira daquelas, né? Tendo que enfrentar a equipe do Palmeiras, comandada aí pela Rosana. Primeiro, eu queria saber de você o que dá pra gente esperar desse trabalho da Emily Lima e já pegando de cara aí um Palmeiras.
Lu, a primeira coisa que dá pra destacar é que, assim, é a primeira mulher a assumir o comando técnico do Corinthians feminino, depois de toda essa hegemonia, né, do time, do Timão, no cenário brasileiro e também na América do Sul. Agora, ela chega numa pedrada, né? Um time ali que enfrenta um Palmeiras. É claro que a gente sabe que um duelo assim de grande rivalidade, né? As coisas se equiparam um pouco, mas ainda assim é um Palmeiras que tá super embalado nessa temporada, um elenco que tá completamente fechado com a Rosana Augusto. Rosana Augusto, inclusive, uma treinadora que chega, assume o Palmeiras e os três títulos que disputa, vence. Então, assim, a fase do Palmeiras é gigantesca. A fase do Corinthians, a gente sabe que tem um elenco enorme, jogadoras que sabem jogar jogos assim, né? Jogos com pressão, mas ainda assim vem de um momento turbulento.
Inclusive no Paulistão chegaram a sofrer uma goleada, né? No primeiro jogo da final.
Exatamente, vem de um momento turbulento o Corinthians. Agora, vamos ver se realmente a Emily vai conseguir, já nessa data FIFA, imprimir alguma coisa do trabalho dela para essas meninas do Corinthians. E como será nesse clássico, né? Assim, eu particularmente estou com uma expectativa muito boa para essa chegada da Emily. Torço para que seja um bom trabalho.
A seleção feminina sub-20 vai enfrentar amanhã às 18 horas no Carfém, localizado na cidade de Ipané, no Paraguai, pela quarta rodada do Sul-Americano da categoria. A equipe lidera o hexagonal final da competição com 3 vitórias em 3 rodadas e já garantiu a vaga na Copa do Mundo da Polônia. A atacante Brenda celebra a boa fase da equipe brasileira.
É muito feliz por esse momento, mas nada disso seria possível sem minhas companheiras, comissão técnica e todos que acreditam no meu trabalho. Quando a oportunidade aparece, a gente sempre procura fazer os gols, aproveitar os momentos, e estou muito feliz com esse momento, com os gols, com a classificação para o Mundial. Todas as garotas do grupo sonham em ter momentos como esse, fazer gol pela seleção. É um sonho de todo mundo que veste essa camisa.
Tá aí a Brenda, atacante do Flamengo. O Brasil, que goleou na última rodada a Argentina por 4-0, pode agora, contra o Equador, garantir o título. Bruno Mendes, uma seleção sub-20, né, que vem também se destacando, crescendo, ganhando corpo, para quem sabe até encorpar a seleção principal do ano que vem, que vai disputar a Copa do Mundo no Brasil.
Exatamente, Lu. Eu acho que é isso que falta, muito que falta hoje no futebol brasileiro, como um todo, tá? É essa tensão pro sub-20. A gente parou de fazer craques, e quando aparece um menino de 16 anos, vai embora. A gente precisa, como o nosso poderio financeiro ele é grande, a gente vai na América do Sul e traz esses jogadores e repõe. Só que a nossa seleção fica fraca. Foi o que aconteceu na década de 90 com a seleção da Alemanha, década de 90 com a seleção da Espanha. Tinha um campeonato maravilhoso, lindo, mas a seleção não conseguia performar, não conseguia absolutamente vencer nada. Acho que de repente, com essa seleção, vai mostrar que, se trabalhando bem a divisão de base, a gente pode construir, voltar a construir um futebol brasileiro como um todo muito forte, Lu.
E no jogo que fechou a segunda rodada do Brasileirão Feminino, São Paulo superou o Bahia por 2-1 ontem, partida que você acompanhou pela TV Brasil. A aniversariante desta segunda-feira e autora do primeiro gol das Soberanas, Crivellari, comemorou o bom início da equipe no Campeonato Brasileiro.
Bom, presente para mim e para a equipe, muito feliz pelo gol. Descansar agora também, data FIFA, a gente precisa descansar um pouquinho, depois trabalhar bem, que temos uma sequência muito difícil pela frente, mas é isso. Ganhar bom, 2 jogos, 6 pontos, agora vamos pro próximo.
É isso, São Paulo no topo da tabela. Pelos lados do tricolor de aço, o técnico Felipe Freitas afirmou que pretende usar a parada da data FIFA para corrigir os problemas defensivos de sua equipe.
É, sim, a gente vai usar a data FIFA para correção dos erros. Na verdade, a gente já tem feito isso. É, houve uma melhora substanciosa do jogo contra o Cruzeiro para o jogo contra o São Paulo. As ações de construção infinitamente melhores. No jogo contra o Cruzeiro, a gente falha em ações como essa. Hoje a gente tem algumas falhas voltadas para a cobertura de profundidade. E sim, agora é aproveitar esse período para que a gente estude o Vitória, para que a gente busque as correções nos erros e buscar o primeiro triunfo.
É isso, Breno. Estivemos ontem, né, nesse jogo, um grande jogo, né? E o Bahia realmente falhando novamente. Assim como já tinha tido falhas defensivas contra o Cruzeiro, acabou também sofrendo essas falhas e enfrentou dois adversários muito grandes logo no começo da competição, o Cruzeiro e o São Paulo. Tem muito ainda para acontecer durante a competição, né, Brenda?
Com certeza, Lu. O Felipe bem coloca aí que essa data FIFA vai ser utilizada justamente para corrigir esses erros, né? E ele cita um dos principais. Eu acho que o principal erro de todos os gols ali em que o Bahia sofreu nessa temporada até o momento foram realmente ali na profundidade, né? O Bahia é um time que joga para frente, tem as suas linhas de marcação altas e acaba deixando as costas desguarnecidas. Então é justamente nesse momento em que o Bahia tem sofrido os gols. E claro, dois adversários fortíssimos com poderio ofensivo gigantesco, que é o Corinthians e o São Paulo. São Paulo que inclusive Cruzeiro. O São Paulo que inclusive nessa temporada vem com um time muito mais agressivo, pelo menos nesses dois primeiros jogos do Brasileirão. É um São Paulo com uma característica um pouco diferente, né? Um time que vai mais pra cima, mais incisivo. Então, de fato, o Bahia recuperando, na verdade, conseguindo ajustar essa defesa, né, consiga com certeza alcançar aí resultados importantes ao longo da temporada, Lu.
E já classificado para a decisão do Campeonato Cearense, o Fortaleza vai encarar o Maguari de Pernambuco pela segunda fase da Copa do Brasil. A bola vai rolar às 21h30 na Arena Castelão, em Fortaleza. Quem vencer avança para a terceira fase e, em caso de empate, a vaga será decidida nas penalidades. Além do estadual e da Copa do Brasil, o Leão do PC vai disputar a Copa do Nordeste e a Série B. Bruno Mendes, está aí então o Campeonato Cearense também chegando aí na sua reta final.
Chegando na reta final, vai ter que virar a chave hoje o Fortaleza, por conta da Copa do Brasil, mas é claro que depois de ter caído da forma que caiu, o Thiago Carpini quer, junto com o seu elenco, ganhar tudo. Claro que a Copa do Brasil é um campeonato que é a obrigação do Fortaleza passar nas primeiras fases, até via a fase onde entra a galera da Série A, que aí fica mais difícil. Mas a obrigação virou no Fortaleza vencer o Campeonato Estadual e chegar o quanto mais longe na Copa do Brasil para faturar um din-din também, que é bom, né, Luciano?
Sem dúvida nenhuma. Tá aí o Fortaleza, então, com foco, um olho no gato, outro no peixe. Valeu, Bruno Mendes, valeu também, Brenda Balbi. A gente vai encerrando aqui no Mundo da Bola. E vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você!